Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Há um universo em que as pessoas têm outra...
E o Pitinho Bill, e o Pitinho Bill.
Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República.
Nós temos um compromisso, nós.
Isto cabe ao tempo demonstrar.
Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
Isto é uma mentira.
Filhote desequilibrado. Desequilibrado. Desequilibrado.
Não tem coragem de defender a
ditadura. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
DN Balbúrdia, o programa da visão crítica dos cínicos da política. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Marcelo Grisa,
Márcio Neves,
Edson Oliveira.
DN Balbúrdia, começando nosso programa de notícias políticas, está aqui Marcelo Grisa.
Bela tchau, bela tchau, bela tchau.
Edson Oliveira.
Torcendo para que a eleição desse ano não seja adiada.
E Márcio Neves.
Olá.
E teríamos a participação de Caio Coppola, mas ele sentiu-se mal sabendo que o Grisa estava aqui e não participou.
Sente-se mal?
Sente-se mal? Devia se sentir mal por estar vivo, desgraçado.
Não, ele não. Hoje, na gravação desse programa, ele não ganha do Marcão do Povo, que falou de campos de concentração para quem tem o coronga.
Ah, é verdade. Campos de concentração.
Veja, sempre tem alguém que pode piorar. Peraí, bebê.
Eu fico imaginando como é que se sente um cara falando de campos de concentração dentro de uma emissora que é de um judeu.
Do jeito que o Silvio tá louco nos últimos tempos, ele falaria assim: não chama de campo de concentração, chama de orfanato das chiquititas. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicou um tweet usando um pedaço da capa de Saiba Mais com a Turma da Mônica, número 47, sobre a China, publicada pela Panini Comics em julho de 2011. Na postagem, Weintraub se valeu da característica principal do Cebolinha, que é trocar o R pelo L nas palavras, para ligar a um erro comum no sotaque dos chineses que aprendem a falar o português enquanto faz acusações aleatórias. Com a grande repercussão, a Maurício de Souza Produções emitiu um comunicado oficial declarando que não autorizou este uso de seus personagens e que possui uma relação de amizade e admiração com o povo da China. A embaixada da China no Brasil declarou-se ofendida e Weintraub disse que pedirá desculpas se a China lhes vender insumos para o combate do coronga. Enquanto isso, a China compra soja dos Estados Unidos e a gente teve que aguentar o tela quente com aquele filme Muralha da China com Matt Damon.
Foi pedir desculpas da Globo?
Provavelmente. Eles deviam pôr outro filme depois pra pedir desculpas pra gente por causa daquele filme.
Bem por aí.
Quem quer começar? Quer começar a sessão do desabafo?
Sim, começando que a gente realmente é governado por uma grande quinta série.
Porque eu acho que essa é a base, né, do nosso... do que a gente se obriga a pensar, né, olhando para o que tá acontecendo aí. Não só a quinta série, né, também um bando de gente que tá pouco se fudendo se pra balança comercial brasileira, pra começar, né? quem faz isso pra cima da China tá querendo mais é que o Brasil não tenha comércio externo.
Né? Tem uma coisa que eu quero colocar, até que eu andei estudando sobre isso não faz muito tempo. O Japão tem uma questão toda com o R, né? O R, o L, realmente o Japão tem na pronúncia. Muita gente no Brasil, quando quer tirar sarro do chinês, fala o flango, né? Ao flango. Até tinha uma menina no grupo de jovens que eu não sei porquê. Não sei por que criaram a, entre aspas, piada de que ela seria japonesa, ela é negra, e que por isso ela teria que fazer pastel e pastel de flango. O chinês, o problema de fonema, né, do chinês, até agora há pouco, antes da gravação, a gente estava falando sobre sotaque e tudo mais, são fonemas do R depois de outra consoante. FR, PR, BR. Por quê? Para eles, como o sistema de línguas deles é de fonemas simples e não compostos de duas consoantes, eles acabam comendo o R. Então, se você até quisesse tirar esse sarro do chinês, o que é errado, você teria que fazer ele falar fango, não flango. Ele acaba comendo aquele R de uma certa maneira. Nossa, eu fui muito técnico, vou voltar a falar merda.
Não, mas
tá bom, a gente tá...
Pra é que a ignorância das pessoas é tão grande que as pessoas não sabem nem zoar o chinês direito. Essa é a moral.
Olha, o Weintraub, tanto que ele não sabe zoar, que ele foi fazer, entre aspas, falas do Cebolinha, e ele escreveu errado, porque errado não porque é o Cebolinha, mas ele colocou os R's no final das palavras, também ele colocou L, sabe? Tipo, é o ministro da educação que nunca leu Turma da Mônica.
É, por causa que os L's do Cebolinha são só os R's fracos, não os fortes.
Isso. Então, no final das palavras, ele fala o R.
Sem contar que pulista, por exemplo, já não fala esse R de final de verbo.
R, o S, o N, às vezes.
Que eles são de Mogi das Cruzes, né, tecnicamente. Então, é falar, escrever, comer. Nem o Cebolinha, nem a Mônica, nenhum deles fala.
O Chico Bento tá mais próximo do jeito que eles falam do que o Cebolinha. Bom, e aí teve, né, as repercussões, a questão da embaixada, porque o desrespeito é patente, né? Não tem jeito. E o Weintraub fez aquela piada, não é piada, mas aquela coisa idiota de ir no embalo justamente do Eduardo Bolsonaro, né? Que já tinha começado com isso. Né? Já vinha isso de outras semanas, né? Primeiro de chamar o coronavírus de vírus chinês. E depois dizer que o futuro era parte de um plano. E ainda quando, né, foi... Como é que eu posso dizer? Quando tomou aquela bronca, né, da embaixada, ele disse assim, o embaixador quer que eu peça desculpas, mas ele não refutou o meu argumento. Como se houvesse um argumento em falar bobagem.
Cara, é incrível, né? Que eles estão no topo da cadeia de comando ali do governo, né? São, infelizmente, os tomadores de decisão dessa nação. E eles não têm a menor tino e noção diplomático, cara. Simplesmente estão achando que eles ainda são a gente. Tweetando no Twitter qualquer bobagem. Não percebe as consequências.
Aquela coisa que a gente vem batendo desde o ano passado e falando que, né, o Bolsonaro é um cara que ganhou a eleição, mas continua em campanha. Não só ele, como os filhos dele continuam nessa campanha, como, né, dentro da questão do pai ser favorável a não haver quarentena, os filhos começaram, os filhos, né, o filho, né, que é o Carluxo, começou a plantar fake news dizendo que a quarentena é isso, que a quarentena é aquilo, que teve gente que foi curar, a questão da cloroquina. Então, a estratégia de disparar notícia falsa, notícia não, né, de disparar mensagens de desestabilização, que era usado na campanha política e, né, que surtia algum efeito, eles estão fazendo de novo, ainda, né?
Eu fui agora
Ai, por quê? Eu fui no Twitter do Weitraub. Tem algumas coisas que eu
não
quero ressaltar.
Não deveria ter ido.
Se eu fosse seu pai, você tava uma surra agora. Mas...
É, dá uma salva nesse moleque.
Olha...
Tá vendo besteira na internet.
Eu li vai ruínas...
Vai ver um pornô.
Eu li ruínas ouvindo Joy Division. Eu sobrevivo. É, que uma coisa, aliás, deve ser dita, né? As datas do Enem foram anunciadas. Primeiro e segundo domingos de novembro. Então, a guerra de curricular tem que se ajustar depois que voltar do Coronga. Não importa como, porque tem Enem em novembro. É, o que mais me chamou a atenção? Ele anunciando que ia fazer uma live com o Duda. Vocês sabem quem é o Duda?
Duda. Qual? Eu não sei se eu quero saber.
É o Eduardo Bolsonaro. Ele chama um deputado Duda.
Dudu Bananinha. Não pode chamar o Dudu Bananinha de Duda. É desrespeito.
É verdade.
Tem que chamar de Dudu Bananinha.
A bio dele tá assim. Meu Twitter, minhas regras. Ok. Na verdade, o Twitter não é dele. O Twitter é de uma empresa chamada Twitter. E a capa tem ele abraçando um cara que eu não sei quem é. Ele abraçando o presidente, um cachorro e escrito meu Twitter, minhas regras. É um negócio tão dispare. É tão absurdo.
Tão aleatório, né?
É tão aleatório. Não, não, e tem ele com o óculos do Turn Down for Watch.
É tão desesperado pra se firmar, entendeu? Pra se autoafirmar que... meu Deus, isso é ridículo.
Agora eu quero ver os outros. Da Damaris tá mais simples. É uma foto dela com o presidente, tá assim. Damaris Alves é mãe, pastora evangélica, educadora e advogada. Atualmente, ocupa o cargo de ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É um textinho bem simples o dela.
Ela é mãe biológica ou essa mãe é daquela criança indígena que diz que ela roubou da...
É, a Lulu.
Eu não... Eu levo ela mais a sério ainda que os outros, porque pra se não cuidar, a próxima presidente do Brasil é ela. E aí, em termos de... Por exemplo, qualquer tema sensível, você pode esquecer que...
Aí, do Sérgio Moro...
Vai ganhar 30 anos de prisão por abortar, entendeu?
O Sérgio Moro é um pédio de Brasília, ou seja, aquele cinza bonito. E a bio dele é ministro da Justiça e Segurança Pública, Salus Populi Suprema Lex Esto. Só que ele lendo, né, ministro da Justiça e Segurança Pública... Mas excusas.
E ele escreveu Salos errados, é um L só.
É que ele queria falar em falos, por isso.
Mas também seria um L só.
É, a tradução da frase é a salvação do povo seja a suprema lei, que é a máxima do direito romano.
Uhum. Ai, viu? O pior é que já é a segunda mancada que o Brasil dá com a China desde que começou o Coronga.
Só a segunda? Nossa,
então não tô crendo. Grande desse jeito. É a segunda.
Desde que começou a pandemia. Porque antes já tinha outras coisas.
Ah, sim.
Sim.
Ah, sim. Já antes.
A questão de negócio. Aquela coisa de estamos negociando com a China e logo em seguida falando que a China é comunista, que mantém gente presa e não sei mais o que. Não que não mantenha, mas é problema deles.
Tem.
É problema nosso. Se a gente quer fazer negócio com eles, não é problema nosso. É.
Olha,
se a gente não quiser fazer negócio com eles, aí pode até ser. A gente até pode se meter.
É, tanto que a China comprou soja dos Estados Unidos. Meio assim, olha, se vocês não pedirem desculpas, a gente compra dele. E eles são quem mais compra produto brasileiro.
Sim, o principal parceiro econômico do Brasil é a China.
Então, sei, não me parece boa ideia confrontar a China nesse momento. Não sei, assim,
pode estar errado. Além de, insumos médicos, outros negócios que a China já tem com o Brasil em várias outras questões, equipamento e peças para montadoras vem da China. Na situação que nós estamos hoje, mundialmente falando, a China também é uma das, né, dos países que está avançando na questão de pesquisa do coronavírus, justamente porque os primeiros surtos foram por lá, sabe? Então, meio assim, querendo ou não querendo, é aquela coisa do... Para você, até para conseguir informação futuramente, você vai ter que recorrer à China.
Aí sai a notícia hoje, no dia da gravação, dizendo que não há mais novas ocorrências em Wuhan ou algo assim. Eles já abriram a quarentena lá, né, aparentemente, e reabriram os mercados de animais de venda de carnes de animais silvestres, né? Aí vem um pessoal, né, compartilhando aquela gif, né, do pica-pau, da bruxa do pica-pau, e lá vamos nós.
Podia colocar uma mamia, vamos lá de novo.
Meu Deus.
Let's do the time warp again. Dizia o povo de Rock Horror Show. Né? É que é o pior momento possível pra tu querer brigar com a China. E os caras vão lá querer puxar a briga com a China. Entendeu?
Tudo que parece uma ideia idiota, eles olham e falam: tá aí. A gente devia dar algumas ideias. Tipo, nossa, o presidente ficar no Big Brother.
Amiga, ficar é muito ruim.
Ficar 90 dias numa casa sem poder conversar com ninguém, sem poder twittar e perder na final. Ou seja, nem um milhão ele ganha. É uma ideia muito ruim, aí ele vai querer. Eu adoro a Globo! Quero entrar no Big Brother! Adoro!
Eu quero entrar nessa coisa aí! Eu vou ganhar esse Big Brother! Eu estou falando isso de forma sincera. Eu não estou lendo um teleprompter.
Projeto de jumento constitucional.
Projeto de jumento constitucional. Vamos lembrar da PL1 de 2019. Preste atenção. Ela é do deputado Pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, que declara a Bíblia Sagrada como patrimônio nacional, cultural e imaterial do Brasil e da humanidade. E sim, ele é pastor, ele é sargento e ele é deputado.
Ó, vou falar o seguinte, você viu que é PL 1, né? Aliás, foi aprovado essa bodega, tá? Passou a valer, foi promulgado em 16 de outubro.
Caralho, só levou 9 meses.
Ah, mas coisas correndo ali, até chegar lá em cima. Qualquer projeto, né, tem que passar na votação, aprovação na Câmara, mesmo que seja aquele só simbólico, tá, passa, né? Porque não interessa. Ainda assim, tem todo um lenga-lenga aí.
Consta que era PL01. Consta que quem estava na frente na fila era a Carla Zambelli, que eu não sei qual foi o dela, o 02. Eu não sei qual foi o dela. Só que quando ela viu que a proposta do Sargento Isidório falava de Bíblia, ela deixou ele passar na frente. Então, assim, até falar, Bíblia é sagrada, patrimônio nacional, cultural e material do Brasil, mas caguei. Mas tá, beleza, vai lá. Duvido que alguém ali tenha lido, mas... Aliás, fazer aqui uma...
Pra tá lá, não pode ter lido.
Ó, uma pesquisa rápida aqui entre nós quatro. Quem daqui leu a Bíblia?
O que conta como ler?
70% dela eu li.
Beleza. Quem leu Harry Potter? Quem leu Harry Potter?
Não li Harry Potter.
Eu.
Esse é o livro completo.
Eu também.
A diferença é que a Bíblia tem, o Harry Potter foi
emprestado. Agora, os livros de Tormenta, eu li.
Então, é assim, não, e até a questão, porque quando você fala assim, é patrimônio nacional, beleza. Agora, questão de relevância, cara, nem quem fala que a Bíblia é relevante, pelo menos esse pessoal aí, nem quem fala que a Bíblia é relevante faz alguma coisa relevante do que tá dentro da Bíblia, sabe? Porque, então... bobagem. Mas tudo bem, passou, né? Mãozinha bater a mão na cabeça, beleza. Agora, ele tava muito empolgado, porque depois ele veio com um projeto de lei que era, isso foi em agosto, ele veio com um projeto de lei que era, veja bem, vedando qualquer alteração, edição, supressão, adição ou adaptação aos textos dos livros da Bíblia.
Então,
aí eu tenho que dizer que chegou tarde.
Por causa que, assim, só pelo fato de ela estar em português, ela já não é original.
Exatamente. E para conseguir ser inteligível, ela já teve que ser adaptada. Aliás, várias adaptações ela teve.
Exato. Tem que ser escrito e adaptado, porque se for uma. Assim, beleza, a gente redigiu em português e nunca mais vai mudar. Daqui a, sei lá, 50 anos ninguém mais vai entender uma palavra dali.
Cara, a versão que foi a mais utilizada durante muito tempo, que era do João Ferreira de Almeida? Acho que é João Ferreira de Almeida. Hã? Não. Não, essa aí tava em alemão. Tô falando uma que você conseguiu olhar e pelo menos reconhecer o que tava escrito. que era, foi um padre e acho que o discípulo dele, alguma coisa assim, porque foram dois, assim, tipo, um começou e terminou. Que era, acho que foi 1600 e treleléu. Meu, essa versão, ela foi usada até 1960, sabe? Então levou um tempão pro pessoal. É, só, aí você entra, né? Novas tecnologias, um pessoal mais interessado e tal. Então, antigamente, quando eu digo antigamente, assim, anos 80, 90, você tinha, vamos dizer assim, uma Bíblia padrão. Tempo, porque tem outra coisa também. Tem trocentas versões, desde a que eles chamam de Almeida, né, por causa do João Ferreira de Almeida, é a Almeida corrigida, Almeida atualizada, e você tem a famosa Bíblia na linguagem de hoje, que é finesse. Muito legal. É legal de ler porque é quase um texto corrido, assim, sabe? Mas mesmo assim, você tinha essas adaptações, e aí você falava assim, ó, baseado na tradução de João Ferreira de Almeida. Então, tinha palavras ali que você não usava, mas ninguém nem sabia o que significava e tava lá dentro, entendeu? Aí, principalmente no final dos anos 80, começo dos 90, começaram a vir novas versões, eu tô falando em língua portuguesa, novas versões, e quando você ia ler o expediente ali, vinha assim, baseado nas melhores traduções ao redor do mundo, entendeu? Que o pessoal falou, vamos recapitular aqui, porque a gente já pegou um negócio que tava meio caminho andado, o bagulho já tem quase 500 anos, né, e do que foi pego essa de 500 anos, já nem sabiam de onde que tinha vindo a primeira versão, se tinha sido do alemão, se tinha sido do latim, sendo que o latim já é uma versão, porque...
O latim já é uma adaptação, por causa que exatamente. A original, os escritos originais que estão lá guardados no Vaticano, as sete chaves e ninguém pode tocar e ver, é grego e aramaico.
Exatamente, grego e aramaico.
O Robert Langdon encostou em algumas coisas ali.
Deve ter estragado quando encostou, que maldito.
Com aquela peruquinha.
Tom Hanks com mullets. Então quando você fala assim, não pode ter edição. Cara, impossível, sabe? Então, esse é um daqueles que, sabe, toda vez que aparece lá, o pessoal joga pro fundo da pilha e não foi ainda não.
Não, sem contar que tem até versão da Bíblia ilustrada, por exemplo, com comentários. Sim. Com adaptação de texto para criança.
A Bíblia, eu tinha uma versão do Novo Testamento, que era antigás também. Eu acho até que o desenhista deve ser italiano, pelo estilo de desenho, que era muito bem ilustrada, mas era em versão em quadrinhos. Mas estava lá, a Bíblia inteira. Detalhes, não tinha. Não, na verdade, não dá para dizer que era inteiro, como era em quadrinhos. Você tinha os evangelhos, né, mas era um compilado dos evangelhos, e o livro de Atos. E no meio do livro de Atos, eles colocavam as epístolas, né, os trechos da, tipo assim, Paulo foi preso de novo, aí escreveu pros romanos. Paulo foi preso mais uma vez, agora escreveu pros coríntios.
Paulo foi preso. Puta merda, Paulo!
Pô, porque escreveu pros corintianos, cara?
Como dizia o Toledo, o Corinthians perdia até na Bíblia. Se você procurar, tá lá, versículo. Coríntios 1, versículo 2.
mas é uma piadinha muito da cantina, meu. Então é isso, deixa o seu comentário também sobre o que você acha da Bíblia em comboconteúdo.com e considere nos apoiar no apoia.se/combo.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteúdo.com.